recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto e hoje a gente vai falar do mago dos quadrinhos, o grande amigo de Paulo Coelho.
Será? Nunca ouvi sobre, mas é possível.
Esse quadro, não, ele já viu entrevista dele falando do Paulo Coelho, a magia dos dois ali. Pra falar então desse quadrinista, temos aqui o nosso especialista em quadrinhos da casa, Zilto Reis.
Eu fiquei pensando quem que ele vai chamar, cara. Especialista em quadrinhos. Ai, ai, mas tamo aí. Ultimamente é que eu tô aparecendo só nos programas de quadrinhos, da galera tá achando isso já, né? Mas não é bem isso.
É que pro Keller eu tinha guardado a indicação de uma das vozes mais suaves da podosfera brasileira, entendeu?
Nossa, que delícia.
Então tá, vamos falar de Alan Moore, né, cara? Um cara que é, no mínimo, desconcertante, né?
Precisamos lembrar que ele tá associado aí aos processos de distanciamento social antes de ser obrigatório, né? Ele já é eremita antes de ser cool.
É, tem alguns autores como Alan Moore e o Radu Anassar que já estão nesse processo aí faz um tempo.
É, o Radu é mais hardcore ainda, né?
Com certeza. Hoje a gente vai falar do Alan Moore, né? Mais um episódio de quadrinho aí, do 30 Minutos com o Vilto. E como já é de praxe, vou dar aqui a sinopse para vocês, mas como hoje não tenho como uma sinopse, muito menos da vida desse homem tão emblemático e misterioso, que aparece às vezes só para xingar alguma coisa, mas sempre xingamentos necessários, são sempre coisas que a gente precisa ouvir. Bom, para quem não conhece, então, o Alan Moore é um quadrinista inglês, ele nasceu em 53, e é difícil a gente não ter esbarrado em absolutamente nada que ele tenha feito na vida, né? Ele foi um dos responsáveis pelo Watchmen, pelo V de Vingança, pela aquela reformulação do Monstro do Pântano. Ele foi o responsável também pela escrita do Batman, A Piada Mortal. E eu acho que a relevância da gente falar dele aqui vem da onde, né? Vem por quê, assim, pra você que tá ouvindo. A gente tem o Keller e o Vilto pra aprofundar um pouquinho pra vocês isso daqui a pouco, mas eu acho que o que a gente tem que levar em consideração, assim, é pensar que o Moore tá sempre nesse movimento, né, de renovação de algumas coisas, de trazer novas luzes, né? Então, quando ele traz, por exemplo, né, as primeiras obras dele, o V de Vingança, o Miracle Man, ou Marvel Man, ele tá sempre buscando questões, ou trazer um pouco dessa violência que seria a realidade no mundo permeado por pessoas com poderes como super-heróis, ou ele traz uma questão do aspecto político, né, do aspecto revolucionário dele, ou ele tá trazendo ali até uma questão existencialista, filosófica, né, que é uma coisa que ele traz bastante. Se a gente for pegar para ler aqueles primeiros Monstro do Pântano, a gente vai agora ter o Vilto e o Keller para falar um pouquinho mais sobre eles. Qual foi o primeiro contato dele, de vocês, assim, com Alan Moore? O que chamou a atenção para vocês? Por que vocês também acham relevante da gente falar sobre o Moore nos dias de hoje, né?
Meu primeiro contato, eu tô tentando lembrar aqui, sabe? Porque eu passei alguns anos chafurdando no Alan Moore, então meio que eu acho que eu me perdi em alguns pontos, né? Mas eu acho que um dos meus primeiros contatos foi ou o V de Vingança ou o próprio Watchmen. Não, não foi. Lembrei qual foi meu primeiro contato. Meu primeiro contato foi uma história do Lanterna Verde, e foi uma história que ele fez do Lanterna Verde que pra mim na época deu uma estourada, assim, na minha cabeça, porque era um Lanterna Verde, não me lembro qual agora, acho que devia ser o Kyle, não lembro, um Lanterna Verde específico. Ele tinha sido enviado até um planeta onde ia ser escolhido o Lanterna Verde daquele setor, né? E ele achou o Lanterna Verde daquele setor, só que era um planeta escuro, era um planeta onde não tinha luz, onde todo mundo era cego. E aí ele tinha que fazer o candidato à Lanterna Verde fazer o juramento, né? O dia mais claro, a noite mais escura, né? Todo mal vai sucumbir diante da minha presença, blá blá blá, 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 blá. Só que o tradutor do anel não conseguia traduzir, porque como era um planeta de seres cegos, né? Eles não tinham palavras nem nada próximo pra luz. Aí o candidato não conseguia fazer o juramento. Essa era a história. E aí acaba que chega uma hora que o Lanterna Verde em questão, ele entende que ele precisa contextualizar. E aí ele muda pra luz. E aí a gente tem o único Lanterna Verde... Pra luz não, ele muda pra som. E a gente tem o único Lanterna Verde que a marca não é uma lanterna, é uma sineta. E ele faz as paradas todas a partir de som. É muito bacana, é uma história incrível e que eu tô tentando lembrar o nome da história, depois eu vou dar uma pesquisada pra ver se eu lembro. Não é uma loucura? É fantástico. Esse é o Alan Moore pra mim, sabe? É o cara que torce as coisas, né? Ele... Já achei, ó. O Lanterna Verde é o Hotlop Fan do setor 911 e eu tô procurando aqui a HQ que ele aparece, eu não encontro, mas a marca dele é uma sineta, é bem bacana.
Cara, o Alan Moore é mais um daqueles escritores britânicos que entraram no mercado, né, americano ali na década de 80 e tal. E quando eu digo mais um, não quer dizer que ele é qualquer um, né? Talvez ele é o escritor, né, desse grupo, né, junto com outros grandes caras e bastante conhecidos, Neil Gaiman, Grant Morrison e tal. Mas, cara, assim, o primeiro contato que eu tive, eu acho que foi uma coisa que o Alan Moore não curti muito, que é o filme, né, do V de Vingança. Foi depois do filme que eu acabei chegando na HQ do V de Vingança, e daí eu li a HQ, assim, e pensava no filme. E quando eu assisti o filme, assim, foi uma coisa que eu curti muito, assim, sabe? Eu chegava na HQ, meu, mas é muito diferente, cara. Pra mim, assim, é a mesma coisa, ao mesmo tempo que é muito diferente, sabe? Por causa que não tem como tu traduzir no filme aquele labirinto da linguagem, assim, que ele cria, sabe? Você traduz um pouco, assim, mas vai, sei lá, uns 15%.
É, o filme, ele fica meio na emoção, né? Pela emoção e próprio argumento. O filme, ele fala de democracia, né? Não fala de anarquismo diretamente, igual a HQ. Mas é fantástico.
Por isso que eu acho difícil não falar, né, dessa HQ. Eu acho que, assim, pelo menos pensando em Brasil, cara, eu acho que ela deixou o Alan Moore mais pop, assim, a questão do V de Vingança do filme, da HQ e tal, né? Acho que contribuiu muito. Mas outra coisa que eu li também logo depois que eu li o HQ do V de Vingança, cara, foi A Piada Mortal. E é outra história, né? Que ele pega um herói super conhecido, até mais conhecido que o Lanterna Verde, né? Que é o Batman. E ele transveste o negócio, né? Muita gente diz que, né, não é uma história canônica, né, do Batman, né? É quase que um universo alternativo, né? É muito da hora, cara. É difícil falar dessa HQ sem dar um spoiler, né? Porque o final é que tu entende o porquê da piada mortal, né?
Sim, sim. E é muito doido que muita gente não percebia essa questão. Teve muita gente que leu Piada Mortal, achou ela fantástico, mas o final ele deixa meio subentendido algumas coisas. E eu me lembro que faz acho que uns 5 ou 6 anos que teve uma entrevista com o Graham Morrison em algum desses podcasts, e aí o Graham Morrison entrega o final de Piada Mortal, né? Ele fala, tipo, uma vírgula, assim, ele tá falando, fala, poxa, é que nem quando o Alan Moore teve coragem de fazer na Piada Mortal o Batman tal coisa no Coringa. Aí o entrevistador fala, o quê? Fala, é, é por isso que a luz apaga, por isso que fica em silêncio, que a risada some. Aí o entrevistador fala, não, peraí, calma, pô. Aí você vê todo mundo revoltado porque muita gente não tinha percebido isso. E aí a história ganhou uma nova dimensão pra, sei lá, milhares de pessoas, né, que não tinham percebido.
E foi por aí que eu cheguei no Mago.
Eu tenho que concordar com você, Vitor. Acho que os filmes, acho que apesar de todos os problemas que eles podem ou não ter, eu acho que foi o que popularizou eles, assim. Eu li A Piada Mortal, acho que foi o primeiro contato de fato em um desses scan Coringa Files da vida, junto com o que o Keller falou, mas o contato, assim, de pensar no Moore enquanto criador, assim, eu acho que foi no filme do Watchmen. Ah, o filme é legalzinho, né? Por que não ler? E aí eu peguei o quadrinho pra ler e aí eu falei, aí eu tive uma sensação acho que muito maior do que o Vildo, porque eu fui ler o quadrinho depois de velho já, né? Eu vi o filme adolescente, achei legal, e aí depois de velho eu falei, ah, acho que eu vou ler o Watchmen pra ver do que fala, né? Do que é. Aí eu li o quadrinho e falei, não, isso aqui não é igual ao filme. As questões aqui são muito diferentes, né? São muito, muito retrabalhadas.
Não, eu li o V de Vingança faz uns 10 anos, né? Tinha 18 anos. Aí eu tava numa fase que eu tava lendo A Desobediência Civil, do Turro.
Ah, ótimo.
Tava lendo Walden. Tava bem anarquista, não comprava roupa de marca comercial, as coisas assim, sabe? Meio garotão, assim. Foi bem impactante, cara.
Algumas coisas dele relacionam com várias períodos da vida, né? Acho que isso é importante também. E aí, pensando nisso, acho que até na pesquisa que o Keller tá fazendo, se quiser apresentar daqui a pouco, eu queria saber o que vocês enxergam, assim, na produção dele, né? Pra mim, toda vez que eu penso no Moore, eu penso nesse twist que ele dá em algumas coisas já estabelecidas, né? Eu entendo ele como parte do movimento, como do, sei lá, do Cavaleiro das Trevas, que vai repensar toda a lógica do mercado de quadrinho, mas eu penso que o Moore, ele passa disso, porque eu acho que ele consegue fazer diversas revisões. O V de Vingança, ele traz essa ideia da questão política, eu acho. O Watchmen, a Liga Extraordinária, né, que ficou a tradução mais comum, eles retrabalham, né, essa ideia do que é o ser um super-herói, como ele se porta na sociedade. Eu acho que a Piada Mortal também vai nesse caminho, né, como a gente tava falando. Como é que vocês visualizam ele nesse processo de criação dele, assim, né?
Eu espero que isso não seja ofensivo pra quem gosta de HQ de super-herói, porque eu também gosto, e inclusive estou trabalhando numa HQ que é de aventura, então não é super-herói, mas é um gênero meio próximo. Mas eu acho que uma das coisas que ele faz, ele é um dos autores que contribui pra isso, né, é elevar um pouco a questão de HQ ser mais do que somente a questão de super-herói, maniqueísta, bem contra o mal e etc, sabe? Eu acho que o mercado americano, né, assim, tanto aqui no Brasil também, né, sempre se falava gibi, né, como uma coisa muito pra criança mesmo, né? Porque, assim, as narrativas, elas eram, de certa forma, muito simples, né? Ou melhor, aquelas narrativas ganhavam mais destaque, né? Porque sempre se teve narrativas que tinham mais profundidade, né? E o Alan Moore, ele esculhamba o gênero quadrinho, né, cara? Ele reconstrói ele de uma forma única, assim, né? Agora, uma coisa interessante que eu tava lendo, eu não sei até se não foi no prefácio dessa HQ que eu vou indicar depois, que o cara falava que o Alan Moore, ele gosta muito, né, de contos, de literatura, né? E eu acho que ele carrega muito dessa literatura pra dentro do quadrinho. Eu não faço a distinção de uma coisa ser maior ou menor, tá? Já pra deixar bem, bem evidente. Pra mim são coisas diferentes, aquela famosa pergunta, né? Quadrinho é literatura? Não, pra mim quadrinho não é literatura. Quadrinho é uma arte independente. Tem um pouco de literatura ali dentro, mas ela é uma arte que se sustenta sozinha. Essa é uma opinião minha, né? Eu acho que o Alan Moore, ele carrega toda uma carga diferente, sabe? E aí entra, né, uma outra coisa que pra mim também me atrai muito, que é a questão dele ser um ocultista, né? Dele se autodenominar um mago, né? Eu acho que isso também influencia muito a obra dele, e tem muita coisa. Ele pega, às vezes, uma história de super-herói e ele coloca um conceito ali do ocultismo, todo mundo fica pagando um pau, né? Tipo, Neil Gaiman com deuses americanos, todo mundo paga um pau, mas tudo bem. Enfim, cara, é essa mistura, sabe? Eu acho que o grande tchan dele, pra mim, é a mistura, cara, que ele faz.
Perfeito, cara. Acho que você fez uma análise fantástica, assim, pra colocar. O Alan Moore, ele é um tipo raro de ser humano, que é um ser humano plenamente alfabetizado, sabe? Cada dia mais raro, assim. Então você percebe que a palavra pra ele, ela tem uma potência de construção de realidade, né? Ele é um cara que entendeu isso, assim, e ele consegue tecer isso de uma maneira muito competente, né? Então por isso que eu brinco que ele é um cara plenamente alfabetizado, porque, sei lá, eu não tô nesse nível de alfabetização, você entendeu? Assim como no Brasil hoje, eu acho que muitos não estamos, que é pra você realmente perceber alguns sentidos, algumas coisas que estão colocadas. É isso que torna complexo todo o roteiro do Alan Moore, assim. Se você tiver a chance de pegar no roteiro dele, é uma coisa incrível. Ele leva 3 páginas pra descrever uma do desenho. Então você tem questões. Eu cheguei a conversar com o J.H. Williams III. Ele, nota que eu misturei português e inglês, né? O J.H. Williams III, que é o desenhista do Prometeia. Eu perguntei pra ele, né? Eu falei assim, pô, cara, como é que foi trabalhar com o Alan Moore, né? Como é que foi o roteiro? Ele falou assim, ele me deixou bastante espaço pra me pirar. Só que eu tinha muita coisa que eram páginas e páginas de descrições, de símbolos, de outras coisas que tem que colocar. Porque o Alan Moore, ele é um cara que o roteiro, ele tem camadas, assim. E não é uma ou duas camadas, não. É uma infinidade de camadas que, às vezes, eu me pergunto se todas foram planejadas, inclusive. Que cada vez que você relê alguma coisa dele, você percebe um sentido, você percebe uma discussão, você percebe uma frase que não tá colocada ali à toa. Até nas obras mais preciso pagar conta, tipo, sei lá, A Fera da Moda.
Acho que saiu recente no Brasil essa aí, né?
Sim, saiu recente. Ou todas as HQs daquele universo Neonomicon dele, sabe? Que é uma reinterpretação do...
Providence e Neonomicon, né?
Providence, Neonomicon, que é um universo que ele fez aquilo pra pagar conta, você entendeu? Tá chegando o boleto, ele ligou pra alguém e falou assim, e aí, bora? A pessoa falou, bora. Ok. E o conceito base dele é bem simples. Ele fala assim, Lovecraft era muito assexuado, fora da questão, que é outras análises, né? Hoje em dia o mundo ficou maluco quando descobriu que Lovecraft era racista. E além de racista, ele tinha medo de lidar com a questão sexual mesmo. Ele era um cara muito reprimido. E aí o Alan Moore fala, não, eu vou fazer uma história que envolve sexo. É isso que eu vou fazer e eu vou trazer Lovecraft pro século XXI. É isso. Essa era a proposta. E mesmo assim você encontra infinitas camadas ali. Tem um conceito incrível que é quando ele fala sobre o platô. Eu esqueci o nome do platô no Lovecraft, que seria um local. E aí ele tira a ideia de que esse local é físico. E ele traz essa ideia para que esse local é temporal. É o agora. É um eterno agora onde os deuses sempre vão existir e sempre estão mortos. É uma linha, você entendeu o conceito? Mas olha o tamanho que o conceito fica e olha a dimensão que ele ganha. Então esse talento para você tecer camadas e tecer histórias é o que eu brinco que é um nível de alfabetização muito alto, né? Porque cada vez que você lê algo, cada vez que você revisita algo, você encontra uma outra camada de trabalho. E isso acontece por quê? Porque a gente tá falando de um cara que é extremamente erudito, né? O Alan Moore é um cara que, porra, inglês, né? Teve acesso à maior produção literária, humana e acadêmica que a gente tem, que é, se você é um leitor de inglês, parabéns, você tem acesso a tudo. Absolutamente, sei lá, 90% da internet, 80% da internet tá produzida assim. 80% dos livros impressos na face da Terra deve ser nessa língua. Então é muito alto essa extensão. E ele é um consumidor assíduo de vários materiais, assim, de várias coisas. E eu acho que, inclusive, os conhecimentos ocultistas dele, que é incrível, né? A ideia dele, quando ele fez 40 anos, foi que ele não sabia como ele ia surpreender os amigos. Ele falou assim, eu podia ter uma crise da meia-idade, sei lá, comprar um longboard e começar a usar short, que é o que a gente faz por aqui. Aí ele olhou e falou assim, não, eu vou me declarar publicamente um mago. E não era uma declaração aberta, ele falou assim, com tudo que isso implica, que na época implicou chacota, implicou um monte de coisa, né? Mas isso hoje não assusta ninguém. Hoje faz parte. Alan Moore caminhou pra Graham Morrison poder correr depois, né? E falar essas coisas. Então você tem essa situação e quando ele fala sobre ser um mago e a forma como ele define magia, você entende como isso tá intrinsecamente ligado à criatividade dele, né? Pra ele, magia é criatividade, é arte, é a construção. É você construir realidade, você construir história, você construir percepção. É mudanças causadas por língua, né? E é do caralho essa ideia.
É, numa das entrevistas, né, dessas que eu tava citando agora há pouco, dele, dessa brincadeira, né, dele falar do Paulo Coelho, porque a galera gosta, né, de sempre colocar os dois juntos. E aí ele fala, bom, eu não sei essas coisas de fazer chover, até porque aqui na Inglaterra não precisa, né, tá chovendo toda hora, mas o lance dele é essa alquimia que ele fala, né, de transformar ouro em livro. Eu acho que é a imagem, acho que do que o Kelly tá falando, né.
Exatamente. E no caso do Paulo Coelho, transformar livro em ouro, né, porque tá morando em banco, na Suíça. Aquele abraço, Paulão.
A gente pode citar, acho que, um pouco dessas questões do Alan Moore, indicando algumas obras e vendo como é que a gente enxerga isso nos trabalhos, assim. Acho que pode ser importante pro ouvinte.
Vamos lá, então, cara. Vou indicar uma HQ que eu tive minha intuição me disse que eu ia gostar. E eu fui lá e comprei pra ler ela, poder falar no cast, assim. Eu já tava namorando ela, na verdade, já faz algum tempo. Mas é que a HQ é aquela coisa, né, cara? É um gosto meio caro, né? Adquiri o Histórias Brilhantes, 10 HQs de Alan Moore. Tinha muita curiosidade pra ver ele na história curta, porque eu acho que é um bagulho muito difícil de fazer. E eu acho isso tanto na literatura quanto na história em quadrinho, cara. Eu acho mais fácil tu escrever um negócio longo e razoável do que tu escrever um negócio curto que seja bom, sabe? Nessa HQ tem várias histórias dele, né? 10, como diz o subtítulo, em que ele publicou em diversos momentos, né, da vida dele. É, se eu pegar a primeira, por exemplo, ela é de 86. E a última é de 2002, 2003. Pega um rastro de tempo aí bem grande, cara. E assim, são todas histórias de 6, 7, 8 páginas. E eu achei impressionante, cara. Óbvio, né? Como toda coletânea, tem histórias que tu vai se identificar mais, tem histórias que tu vai se identificar menos. E assim, eu li as três primeiras e eu fiquei, tipo assim, empolvorosa, cara. Eu fiquei louco, assim, eu fiquei excitado. Eu falei, cara, não tem como, sabe? Tipo, as três primeiras são realmente espetaculares. Daí depois tem umas duas ali que eu achei, ok. E até o legal também desse projeto aqui é que para cada história tem um ensaio de um estudioso do Alan Moore, que é o Mark Sobel. E é bem legal, cara, porque, tipo, tem várias referências, até questões culturais, que tu não pega na HQ, né? E aí tu lê depois o Inside e tu vai entendendo diversas coisas. Aí tem trechos de entrevistas dele, então tu vai entendendo pelo contexto, né? Por exemplo, a primeira história, cara, de 86, ela tem muito a questão da AIDS, né, cara? Do vírus do HIV, que era uma coisa que tinha estourado e tinha todo o preconceito que existia, né? A acusação disso ser como se fosse um pecado dos homossexuais, né? E o Alan Moore, obviamente, traz isso tudo pra HQ, né? Afinal, ele não tem medo de falar de nenhum tema e ele fala com muita maestria. Mas eu queria destacar duas histórias que eu curti mais, assim, que me chamaram muito a atenção, cara. Uma é a que, inclusive, faz referência à ilustração de capa, que é uma capa maravilhosa, bem simples até, mas que são uma espécie, assim, de dois anjos meio... Eu nem sei como descrever, cara. São dois anjos se beijando, vai. Daí são meio mulheres, meio homens, não fica claro e obviamente, esse é o objetivo, né? É
mais uma figura andrógina, né? Igual o próprio revolucionário do V, né?
Exatamente, cara. Tava me fugindo da palavra.
Eu não vi a história, mas deve ter uma associação com casamento alquímico, porque ele forma um caduceu, tem todo um rolê ali.
É, então, muitas dessas coisas devem ter passado aí pra mim. E interessante, né? Apesar do que eu falei do cara do ensaio, do Mark Sobel, ele não puxa nada quase da questão ocultista, a não ser a última história, que é mais brilhante do que você imagina, que ele que é basicamente meio que a biografia de um ocultista do século XX, sabe? O cara que teve contato com o Crowley e tal, que é o John Whiteside Parsons, que aí sim ele faz uma referência, né, o ensaísta depois discute essas questões, mas fora isso ele não puxa tantas questões simbólicas ocultistas, né? Mas essa história dos seres andrógenos, que era a palavra que tava me faltando, obrigado Arthur, se chama O Espelho do Amor, cara, e é sensacional, assim, porque é como se fosse desde o caldo primordial, né, da humanidade, que formou a humanidade, até os dias de hoje, a questão da homossexualidade, entendeu? Das relações, né, entre pessoas do mesmo sexo. E só que a forma como Alan Moore resolve fazer esse passeio histórico é com esses dois seres andrógenos como se fossem conversando a respeito de tudo que passaram. E no final, cara, ele termina de uma forma assim... só pra constar, né, ele passa por vários eventos históricos, Idade Média, Cruzadas, Segunda Guerra Mundial, Allen Ginsberg com uivo, né, ele vai realmente fazendo aquele passeio histórico, isso em 7 páginas, né, e ao mesmo tempo em que ele acompanha essa narração dos dois seres andrógenos, e ele termina com o título, né, que é Queimarei por Toda a Eternidade ao Seu Lado, sabe, e, tipo, assim, eu falando assim, realmente, né, não transmite toda a emoção da história, cara, mas é aquela ideia assim, isso pode continuar acontecendo e vai, mas que, cara, não vai mudar o que é o verdadeiro amor, assim, sabe, e tipo, é muito bonito, assim, não é piegas, sabe, é realmente um negócio, cara, muito na essência do bagulho, sabe, realmente te toca, assim. Essa foi uma das histórias que me tocou bastante, e a primeira, cara, que justamente é que faz referência, assim, né, a questão do HIV, que se passa num futuro, e é um cara meio que acusando o outro e tal, e depois tu descobre que possivelmente um deles está infectado. A HQ é bem colorida, assim, parece um filme Technicolor dos anos 60, assim, e é bem legal, cara, o negócio é bem vibrante, e aí tem uma cena, cara, que tem uma montagem misturada com fotografia, assim, que te causa um asco, cara, e ao mesmo tempo que tem um impacto, assim, na história muito grande, sabe, não tá ali gratuitamente, não tá ali só pra chocar, sabe, tá ali porque faz sentido, cara, com a história, e os quadros também, assim, fogem daquela configuração tradicional de quadrinhos bem certinhos, assim, quadrados e tal, então é bem bacana, cara, e o título é O Amor Não Dura Para Sempre, mas eu não vou falar mais porque são histórias curtas, então qualquer coisa que tu fique falando a mais também compromete aí.
Poxa, mas fantástico, eu ainda não tive acesso a essa obra, mas já vou botar no carrinho aqui, né, de compras, e vamos esperar momento em que for possível.
A eterna minha lista, né, cara?
A eterna minha lista. Já tá entrando aqui, já.
Quer fazer a sua indicação, então?
Claro, com prazer. Eu não consigo fazer uma indicação, assim. Eu acho que eu teria muita dificuldade. Não sou sintético como o Alan Moore em suas histórias. Mas tem uma coisa que saiu no Brasil eu acho que foi o único lugar do mundo em que saiu em volume único, né? Que é o livro do Maxwell, O Gato Mágico. Maxwell, O Gato Mágico, são as tirinhas que o Alan Moore fazia pro jornal. Acho que foi a primeira grande obra dele, assim, de certa forma. Se eu não me engano, saiu de 79 até 85 ou 86, no jornal local, o Northants Post, né? Que é lá de Northampton. E assim, é antigo, você vê algumas influências dele ali, e eu acho que vai ser a única obra que você vai conseguir perceber as influências com facilidade. Porque chega uma hora que as obras vão ter as influências, e assim, você vai ter que, sei lá, chafurdar na literatura ocultista ou na literatura alternativa do século XX, né? Então você não vai conseguir pegar algumas coisas. Aqui você percebe muito do Félix the Cat, né? Você percebe um pouco de Peanuts, você percebe várias das influências que ele tem pra construção da tirinha, e você começa a perceber como no começo da década de 70, fim de 70, início de 80 ali, você tem uma estrutura. E quando você chega no final do processo, você já percebe algumas das questões que tá acontecendo. Algumas quebras de quarta parede, alguns olhares diferentes. Então é muito bacana quando você puxa aquilo. E você percebe também alguns tons do humor do Alan Moore que são bem próximos daqueles humor dos círculos de alternativo, círculo punk, né? O próprio pseudônimo, que se eu não me engano ele assinava na época, era Jill DeRay, que era uma inspiração do Giles DeRays, que é um condenado que era assassino de criança. Aí hoje se a gente fala assim, nossa, que absurdo e tal, mas isso aqui é humor de punk inglês, né? É tipo o The Police fazendo a música sobre o perseguidor Stalker e enganando todo mundo pra parecer que é uma música de amor. E é nesse sentido. Então é muito legal você olhar os traços underground, que na época ele ainda desenhava, e aí você também entende por que ele parou de desenhar a certa altura, porque falta o refino, né? Chega uma hora que os roteiros dele pediam um refino que ele não tinha mais esse traço. É assim que ele identifica, né? Pelo menos é como ele fala em alguns momentos. Tem muito sarcasmo, fala de greve de trabalhador, fala sobre crise de emprego, tem muita crítica a Margaret Thatcher também, porque foi durante o momento. Se eu não me engano, até citação ao acidente de Chernobyl tem, porque acontece naquele período. Então você começa a ver como você analisa o proto-Moore ali, sabe? Foi um trabalho extremamente longevo dele, então eu acho que vale a pena. Foi lançado aqui no Brasil pela Pipoca e Nanquim, e eu acho que é o único lugar do mundo que você teve uma coletânea, e eu sei que tem até algumas tiras que são inéditas, né? Que não no sentido de que não foram produzidas até lá fora, porque teve coisa que precisou fotocopiar do acervo do jornal, né? Do acervo pessoal particular do jornal local lá de Northampton, Northants Post. Então assim, é fantástico, não é caro, acho que tá até bastante acessível. A última vez que eu vi, tava na casa dos 50, 60 reais, assim, e é uma peça histórica muito bacana pra se olhar. Vocês já tinham visto essa coletânea dele?
Eu vi, eu abri aqui pra procurar agora que você falou, e eu lembro de ter visto essa capa, mas eu nunca peguei pra ver, assim, eu não sabia desse contexto do Alan Moore, assim.
É, eu vou te falar que assim, você tem que ir esperando ver a construção do Alan Moore, você entendeu? São tirinhas, elas dependem muito do contexto em que elas estão, né? Pra funcionar. Então você tem que olhar aquilo, tem que ter um quezinho de historiador no sentido de querer entender o que tava acontecendo. Porque você sente essa foto, essa falta, né, de contexto em alguns momentos. É uma obra incrível que a gente tem aqui no Brasil, que eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. E a outra indicação de quadrinhos que eu não posso deixar de fazer, né? O Vilto, inclusive, falou que era uma das que ele gostaria de indicar, né? Gentilmente cedeu pra mim. É indicar que vocês deem uma lida em Prometeia. Prometeia, ele é uma obra descomunal. É essencial, ela é descomunal, ela é única. E tem uma questão em Prometeia. Prometeia conta a história de uma garota, uma estudante jornalista, né? Que é a Sofia Banks, que ela descobre que através da criatividade ela pode encarnar uma semidivindade chamada Prometeia, né? Que é essa Prometeia, que é alguém divino, que dentro dela tá o fogo da criatividade, assim. E é uma entidade que vem encarnando na humanidade ao longo dos tempos. Então é fantástico você ver essa história. E no começo, é muito louco que você percebe que no começo ela é uma história de super-herói. Aí em algum momento, na segunda ou terceira edição, o Alan Moore dá um estalo na cabeça dele e fala: posso contar uma coisa muito louca com isso aqui. E aí, a partir de uma quinta edição, você percebe uma escalada e todo aquele roteiro simples de um herói pulp, né, no mesmo estilo de Tom Strong também, que é um dos roteiros mais leves, né, mais alegres do Moore, isso se perde. E aí você... Se perde, não. É deixado de lado pra explorar um outro caminho. Mas ele resolve essas pontas soltas. coisas também. Então não se preocupe que não tem nada deixado de lado. E aí vira uma grande aventura dentro do imaginário, da mente humana, da questão da evolução e por aí vai. Assim, Prometeia, ela é uma obra incrível para você dar uma olhada, e eu gosto de indicar ela por um motivo muito simples. As pessoas costumam parar no Alan Moore cínico, né? No Alan Moore V de Vingança, no Alan Moore Watchmen, no Alan Moore A Piada Mortal, que são maravilhosos, assim. Só que não se pode parar aí. O Alan Moore foi alguém que sofreu muito com a indústria de quadrinhos, e, por exemplo, hoje a gente sabe que quando ele lançou Watchmen, Watchmen, na verdade, ele era um pedaço de uma obra em mais partes. A ideia inicial dele era fazer o Watchmen, que era trazendo os super-heróis para o mundo real, justamente para explicar para as pessoas que eles não funcionam aqui, que o mundo real vai estourar a cara do super-herói, né? Que o mundo real ele não suporta, os super-heróis não suportariam a realidade, essa é a parada. E depois ele queria trabalhar uma coisa do sonho mesmo. Tem históricos, inclusive, que ele queria trabalhar com os personagens do Shazam, a família do Shazam e por aí vai, que era para falar sobre imaginação, sobre por que super-heróis precisam existir no mundo de inocência, por que que essa paixão é importante, por que que esse olhar é importante. Então esse era o plano dele. O problema é que ele foi massacrado pela indústria dos quadrinhos, né? Se hoje a indústria dos quadrinhos é um pouco mais humana, a ponto de ter, por exemplo, o nome dos autores, e dá entre 5 e 15% do valor final para os autores, é uma conquista do Moore, inclusive. É uma das conquistas que ele participou muito para ter. Então ele é um cara que foi esculhambado, assim, pela indústria de quadrinhos sempre. De vez em quando você vê relançamentos de Watchmen, que é para os direitos não voltarem para ele, né? Por isso que a cada 10 anos tem um relançamento de Watchmen. É para os direitos não voltarem para o bolso do Moore, assim. É para ficar sempre na mão das grandes indústrias. Ele é um cara que foi esmirilhado, ele foi destruído, assim, pela indústria. Às vezes a gente vê ele como essa semidivindade da criatividade, mas se ele tivesse tido uma mente saudável, um momento saudável para trabalhar, eu acho que a gente teria um cara muito incrível, que essa timeline, que obviamente é a timeline que deu errado, a gente não vai contemplar isso, né?
Só para fazer uma contextualização, Keller, a gente tá acostumado aqui no 30 Minutos mais com a questão do mercado literário, né? E no mercado literário, é meio padrão que o autor ganha em torno de 10%, agora já existem negociações de 8% do preço de capa, né? Mas no mercado de quadrinhos, mesmo que tu cria um personagem original, é como se ele, assim, nessas grandes produtoras, tipo DC, Marvel e tal, esse personagem, ele acaba meio que não pertencendo a ti, assim, né? Por contrato, né? Então, isso pertence à produtora, daí, claro, existem contratos e contratos, né? Então, mas no caso do Moore, né? Que nem o Keller colocou ali, tipo, pô, do Watchman, né? O cara não tá ganhando nada hoje em dia, sabe? Dessa obra, né? Que ele é o criador original da obra, né? Então, é um negócio meio louco, se tu for parar pra pensar.
Exatamente. Acho que o exemplo mais clássico disso é que, acho que foi recentemente, nos últimos 10 anos, que a família do Jerry Siegel e do Joe Shuster começaram a ter direitos sobre o Superman, né? Porque eles criaram, ganharam, toma aqui seus 30 centavos por página, né? Que vocês desenharam, e brigadão. Então a indústria de quadrinhos, ela ainda é, em muitos locais, por isso apoiem quadrinhos independentes sempre que possível, mas ela massacrou muito o Alan Moore. Teve até uma série de tweets da Lea Moore que você encontra por aí, que é a filha dele, falando sobre o que a indústria fez com o pai. Assim, é de chorar. É uma parada de chorar, porque você tá vendo a filha falando sobre uma coisa que o pai nunca falou, né? O Alan Moore sempre vai conversar com uma certa violência, né? Então, você acha, nossa, que poderoso. E ler Prometeia é você tanger nesse projeto que o Moore nunca conseguiu realizar. Porque o Prometeia, ele é extremamente colorido, ele fala sobre desenvolvimento de pessoas, ele fala sobre enfrentar a sombra, ele fala sobre magia no sentido mais puro da palavra, que é a mudança, a obra, a grande obra pessoal do indivíduo. E ele é feito, Prometeia é feito para ser um objeto mágico. Ele é feito para você começar a leitura dele como um sujeito e você terminar a leitura dele como um outro sujeito, mais próximo do ouro do que do chumbo, para usar os termos alquímicos aqui.
Tem outra coisa também, Keller, eu acho que mesmo assim, às vezes o cara tá ouvindo a gente, não, mas eu não gosto desses bagulho aí de vocês que estão falando e tal. Mas, cara, se você é um criador de qualquer arte, eu acho que Prometeia é pra você também, cara, porque é uma ode à criatividade.
É uma ode à criatividade. Magia pro Alan Moore é criatividade, é arte. Assim, não é ocus pocus, ela é arte.
Não, e além disso, eu não posso perder o meu hábito de ser aleatório nas coisas, é que Prometeia tem o melhor personagem do Alan Moore, Keller. Tu percebeu isso?
Qual pra você?
Gorila Chorão, cara.
Ah, ele é fantástico. Fantástico. Somos nós, né? Somos nós, o Gorila Chorão.
Só pra galera entender, é um personagem, cara, que ele aparece nos outdoors, assim, da história. E ele sempre aparece com umas frases, assim, meio pessimistas, meio autopiedosas, do tipo, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Aí outro outdoor. Ela ficou com as crianças e a casa. Eu peguei o carro. Cara, é muito bom, cara, é muito bom. Óbvio, aleatoriedades, mas não podia faltar.
Acho que pra gente poder caminhar aqui pro encerramento e os nossos últimos, as nossas últimas indicações e jabás finais, eu acho que eu reforço a indicação do Keller e do Hilton, mais ou menos, né, ao longo do cast, assim. Eu acho que o Watchmen, pra quem não conhece, pra quem for ter o primeiro contato do Alan Moore, eu acho que é importante. E ressalto, não só pelo que foi dito, assim, das camadas do que ele diz, assim, e pela indústria dos quadrinhos, mas eu acho que existe ali um Watchmen também, que é uma coisa que me interessa muito, que é esse exercício metalinguístico, assim, né? O Keller falou de como tem várias camadas, né, no trabalho do Alan Moore. Eu acho que o Watchmen, nesse sentido, ele é uma obra que caminha por aí, assim. A gente tem um cenário muito bem desenvolvido em relação ao que acontece com as indústrias criadas ali pelos personagens. A gente tem os jovens acompanhando os quadrinhos, a indústria dos quadrinhos, né, uma reflexão sobre a própria linguagem. A gente tem um pouco dessa brincadeira, né, do outdoor, do Gorila Chorão, também com os produtos do Veidt, né? Tem o perfume, as questões de esperança, de futuro, enfim. Eu acho que é uma obra muito interessante, até pra pensar algumas brincadeiras que ele faz com a própria linguagem, né? Tem um capítulo do Watchmen que é o da simetria, e aí você vai ver a diagramação dos quadrinhos, eles são todos simétricos, assim. É muito bacana, reforça a indicação. E deixo uma que eu acho que é aí é um gosto meu, assim, que é um folhetinzão de aventura, que é o Liga Extraordinária. Talvez, na real, retomando aqui a minha fala, eu acho que a Liga Extraordinária foi o primeiro contato de verdade que eu tive com o Alan Moore, porque eu vi aquele filme com o Sean Connery. E eu adorava aquele filme, era uma aventurona, né, de a gente ver igual a Múmia, igual o Escorpião Rei, essas coisas que a gente tinha naquela época da indústria do cinema. E aí, depois eu li, assim, a obra, quando era adolescente, achei super interessante o quadrinho. E esses dias eu reli, né, direito, pra poder gravar pra cá, e eu acho que é muito interessante ver um pouco daquilo que o Keller falou, assim, né? Ele é realmente um leitor assíduo. Os personagens que estão ali todos na Liga Extraordinária, é muito interessante ver como ele vai pegando vários personagens da cultura do romance inglês, gótico, principalmente, assim, daquele período ali, e coloca tudo numa grande trama, né? Então você tem a família Holmes, ele tem o Mycroft e o Sherlock, você tem a Mina Harper, tem o Capitão Nemo do Verne, tem o Dr. Jack, o Mr. Hyde, tem uma porrada de gente ali que você conhece de uma referência ou outra, você acha o Dupin lá na França, você vai pescando um monte de gente ali, e ele faz uma história que é esse apanhado, né? Pra quem gostou de Penny Dreadful, acho que é uma coisa próxima, assim, recente, que é muito parecido com o que ele faz ali. Ele tem uma série bastante, na verdade, teve bastantes, entre aspas, spin-offs, né? A gente tem a trilogia do Nemo, tem os dois oficiais, né? Tem alguns outros do Dossiê Negro, tem mais um outro que eu esqueci, os três séculos, né? O 1969, 1906 e 2006, acho.
Você sabe que tem uma entrevista do Moore, onde ele fala que ele fez esse Liga Extraordinária, é um exercício de criatividade dele. E ele disse que ele tem eras e eras de Liga Extraordinária escrito, tem roteiros inteiros só envolvendo filmes, tem roteiros inteiros envolvendo música, e ele fala assim, são coisas que nunca vai ser impresso, assim, que eu nunca vou poder fazer nada, que vai ficar na minha gaveta e vai morrer ali.
Uma pessoa que escreve Liga Extraordinária como exercício de criatividade.
Então, é outro nível, né? É, como eu disse, é outro nível de alfabetização, né?
E acho, Arthur, que a gente pode citar o documentário também que tem, né, cara, né, The Mindscape of Alan Moore, que é bem legal, cara, é bem massa mesmo.
É verdade, eu esqueci desse documentário. Eu acho que eu nem lembro dele, acho que eu preciso rever, inclusive. Eu não lembro se eu vi, ou se eu ia ver, ou se eu vi o trailer. Mas eu lembro de ter gostado bastante.
Deve ter uns 30 anos, né? Aquelas entrevistas. Mas vale muito a pena.
E você acha legendado aí pelos YouTubes da vida.
Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Agora a gente vai ter os últimos recadinhos, jabás, atualizações do Viltro, que os ouvintes pedem, eles ficam malucos no grupo dos padrinhos. Onde está o Viltro? O que está fazendo o Viltro? Quem é o convidado? Quais são as suas arrobas? Pode começar o Keller.
Quem gostou do que eu estou falando aqui, se você não gostou, me desculpa, né? Não era a intenção. Mas quem gostou do que eu estou falando aqui, quiser ver mais dessas bobeiras, aleatoriedades e esoterices, tem uma série de lugar que você pode me encontrar. Eu estou aconselhando você ir no linktree.com/MarcosKeller, que lá está razoavelmente atualizado as coisas que eu tenho feito. Mas em matéria de podcast, você me encontra lá no Mundo Freak Confidencial, falando que é um podcast de diversão, né? Um podcast de diversão para você dar uma olhada, você se divertir, você dar umas risadas. E é muito bacana, porque a gente começou falando coisas do tipo assim: será que essas histórias são reais? Será que existe uma teoria da conspiração? E nos últimos 3 anos pra cá, a gente é a pessoa que fala: a Terra não é plana, QAnon é uma loucura. É bem interessante, assim, esse processo. Fica aí o convite pra vocês acompanharem. Fora isso, eu tô também no Magicando, conversando sobre esoterice, sobre mundo místico e por aí vai. Se você gosta desse lado do Alan Moore, é um lugar pra você. E também você me encontra falando sobre educação, de maneira séria. Porque apesar de tudo, sou professor de história, filosofia, mestre em história, né? Existe uma vida séria aqui pra pagar boleto. Então você me encontra falando sobre educação de maneira super séria lá no Arco 43 Podcast. Fora isso, tem YouTube, por aí vai. E você me encontra nas redes sociais, normalmente com Marcos Keller, no Instagram, @Kobold, Kobold mesmo, de D&D, Kobold Keller, e no Twitter, como @MarcosKeller.
E você, Vilton? Quais são as suas novidades?
Cara, primeiro eu queria agradecer o Keller aí, né, por ter aceitado o nosso convite, cara, pô. Brigadão.
Ah, eu sou mó fã do 30 Minutos, pô, que isso.
Que isso é aquele momento rasgação de seda, assim, né? Porque eu também sou fã pra caramba do Magicando. E tô bem ansioso pra ver tua HQ, Keller, Rasputin e Blavatsky. E, bom, pra galera aí que, né, vem acompanhando a minha saga também de produzir uma série de quadrinhos, a gente deve lançar na metade do ano, tá, gente? E vai ser um projeto de financiamento recorrente, que todo mês vai sair um capítulo aí de 10, 12 páginas, mais ou menos. E no momento, eu vou falar pra vocês a real, cara. A gente tem 2 capítulos fechados. Fechado que eu quero dizer desenho pronto. E a gente tem mais ou menos 6 capítulos, né, com o roteiro já escrito. E, cara, quadrinho é um bagulho braçal, assim, sabe? Se um dia algum de vocês for fazer, é um negócio realmente trabalhoso pra caramba, assim, né? Alguém vai dizer assim: meu, mas vocês vão produzir um capítulo, 10 páginas, a pessoa vai ler em 2 minutos. Cara, né, a gente tá pensando num formato que a gente vá dar conta, que vai dar pra fazer, que vai ter 12 capítulos, uma história completa, e obviamente vai ter algumas metas ali que, se a gente alcançar, pode ter uma possível segunda temporada, uma continuação para aqueles personagens, mas a gente vai entregar uma história completa. E mais pra frente aí eu vou poder começar a revelar desenhos dos personagens que o Lucas Machado, que é meu parceiro aí de desenho, ainda não liberou, mas pros padrinhos eu já postei uma arte do Lucas, que foi bem maneira, assim, o feedback que a galera me deu. Não é a arte da HQ, mas uma possível arte de capa. Então, se você não é padrinho do 30 Minutos, torne-se um. Se você puder apoiar a gente aí com praticamente um cafezinho, né, cara? Não sei nem se paga um café hoje em dia, do jeito que as coisas estão. E no Brasil, cada vez menos, né? Não sei nem se a gente pode sair de casa pra tomar um café. Mas é isso aí, cara. Eu vou continuar atualizando vocês e espero que dê tudo certo e que a gente sobreviva até lá, né? Pra poder lançar esse projeto. Mas vamos lá.
Então, muito obrigado, Vilto, pela participação. Keller, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez, né, o convite feito. Tô pra ouvir, inclusive, aquele episódio de tarô que vocês fizeram. Eu fiz uma oficina de escrita criativa com tarô.
Ai, que bacana! Você sabe que a minha HQ, o Rasputin Blavatsky, parte da construção dela foi utilizando tarô pro argumento.
Ah, não sabia não. Olha que legal.
A gente fez todo um método pra você utilizar e tal. É ótimo pra exercício mesmo.
Nossa, bacana. Vou dar uma olhada depois. Eu não sabia da sua HQ, não.
Tá aí, tá pra sair, nas portas.
Agradecer a vocês dois pela participação. Agradecer a vocês que estão ouvindo. E é isso que o Vilto falou. Se você não é padrinho ainda, você pode acessar lá no padrim.com, no PicPay, 30min, numeral, nos dois lugares, 30min. Você encontra aí o Arthur Marqueto nas redes sociais do 30 Minutos mesmo. E muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Leiam o Alan Moore e até mais.
Valeu.
Tchau.